Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Nós. Nesse podcast a gente vai tratar sobre todos os assuntos relacionados a casamento. E como não poderia ser diferente, hoje a gente vai falar de cerimonial. Aquelas pessoas chatas que mandam os convidados levantarem das mesas e que ficam conduzindo a gente de um lado para o outro, fica enchendo a gente de protocolo.
Controlando as entradas.
Ou controlando as entradas. Pessoal, hoje eu estarei conduzindo o programa. Nós temos de convidada hoje minha querida Lorena, que será a nossa entrevistada.
Meu nome é Lorena, mais conhecida como Tulipe, né? Tulipa. Tulipe. Hoje eu vou estar numa saia. É, todas as derivações. Hoje eu vou estar sendo pressionado por essas criaturas, né? Pra provar o nosso valor.
Também conosco o pessoal da Eternalize.
Meu nome é Vitor Firmino, eu sou produtor da Eternalize Filmes, sócio proprietário.
Eu sou
proprietário e noivo de Maré.
Ok.
Mas Vitor e Maré funciona.
Funciona. Meu nome é Mairane, sou sócio proprietária da Eternalize Filmes e noiva deste rapaz.
Mairane e Vitor.
Perfeito. Pessoal, vamos falar hoje sobre, como eu tinha falado pra vocês, vamos falar hoje sobre cerimonial. Lorena, nós temos um questionamento. Na verdade, a gente tem uma afirmação a fazer, que eu acho que todos concordam que vocês são as pessoas mais chatas do casamento. Eu quero dizer que o cerimonial é uma... Não quero falar. Eu quero que você fale qual a função do cerimonial no casamento.
Gente, nós temos uma abrangência de serviço muito grande, né? Acho chato quem não trabalha direito.
Ei, já intimidou, ó. Não,
é? Já, me impressionada.
Meu coração ficou triste agora.
Ah, o cerimonial, ele é um serviço que faz parte do dia, né? Praticamente é aquele serviço que organiza todo o casamento do dia para transcorrer. Então, toda a questão de protocolo, toda a questão da cerimônia é muito dominada, projetada por nós. Hoje em dia, a gente tem uma dificuldade muito grande em estabelecer os verbetes diferentes do nosso serviço, certo? Então, tem a parte cerimonial, que é o que é executado, são as cerimônias, os protocolos, e tem a parte de assessoria, que é o que é feito antes. Então, quando você for falar com a sua cerimonialista, antes você vai chamá-la de assessor e não o meu cerimonial, a minha cerimonial. É cerimonialista ou assessora. Nós somos aquelas criaturas de preto na porta da igreja.
Às vezes nem de preto, né?
Às vezes
nem de preto, já vi tulipa de todo jeito.
As tulipas são excelentes.
Sempre muito elegantes.
E finas, né?
Então... não cabe não, depois que falaram.
Lorena, a gente queria saber um pouquinho assim. A gente sabe que tem um conceito hoje que é um pouco do que você falou, que é sobre o cerimonial, né? Muita gente pensa que o cerimonial ele vem no dia do casamento pra organizar protocolo, pra encher saco de convidados. Mas na verdade, a gente sabe que tem muita coisa por trás que vem muito antes do casamento. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente sobre isso.
Justamente, tem essa parte de assessoria, que é o que vem antes do casamento. O assessoramento, ele tem que ser feito primeiro. Primeiro de tudo, você tem que procurar seu assessor e seu cerimonial. Ela tem que prestar esse serviço prévio, porque no dia ela vai condensar todos os outros serviços, vai coordená-los, vai juntá-los como se fosse uma colinha mesmo, né? Nós somos conhecidos também como mestrinas, a gente realmente coordena, harmoniza o seu grande dia. Então, antes, precisa-se conversar com uma boa assessora para que ela vá lhe guiando nesses espaços, né? Nesse caminho que é o pré-casamento.
Perfeito. No casamento, a gente sabe que o rito em si, independente da religião, ele contém muitos protocolos, né? E a gente sabe que protocolos, para muitas pessoas, eles são chatos, né? Mas acho que é um consenso geral que protocolos são chatos. Como é que vocês organizam essa parte tão chata do casamento para que ela não seja tão maçante?
Então, gente, protocolo. Primeiro, a gente não considera que o protocolo seja chato.
Todo mundo concorda com isso.
Não, não concorda, não. Sabe por quê?
Menos a cerimonialista.
Noivas, me apoiem, por favor. Noivas vão gostar disso. Sabe por quê? O protocolo é a única coisa que lhe salva de você cometer erros que nunca vão poder ser consertados, né? Você só tem uma chance de estar vivendo aquele momento. Protocolo realmente é naquela cerimônia, né? Tem o protocolo social, que é na recepção, mas o protocolo em si vivo é na cerimônia. E mesmo que você seja ignorante ao fato de que há regras na cerimônia, e depois você saber do fato, não vai lhe chatear, tá fazendo tudo errado? Eu costumo sempre dizer que os brasileiros não dão valor ao protocolo, até chegar na porta da igreja e não saber pegar na mão da dama, não saber abotoar o segundo ou primeiro botão do terno, não saber que ao sentar o cavalheiro desabotou o terno, ao levantar, abotou em sinal de respeito. Então são coisas básicas.
Nossa, você não sabia, né?
Tu não sabia? Não sabia, Vitor? Sério?
Tu sabia?
Eu sabia. Nossa, juro que eu sabia.
É porque você anda comigo há mais tempo.
É, pode ser.
Todo o mérito
não,
para a Tulipa.
Você... Não, tô brincando, aprendi sim.
Mas enfim, isso salva você de fazer feio, né? No seu grande dia, tudo tem que ser perfeito. Existe o 100%, a gente corre atrás do 100% até
atingi-lo. Eu queria um exemplo. Um dia nós estávamos comentando sobre a entrada da noiva, que é um dos acredito eu que é o momento mais marcante do casamento,
sim,
né? A realização da expectativa, né? O que é que pode culminar? Qual o significado de a noiva entrar do lado errado?
Ela fica, ela entra do lado direito para sinalizar que ela está disponível para o casamento. Todas as mulheres casadas, né, madrinhas, as mães, elas entram do lado esquerdo porque, em teoria, elas seriam mulheres já casadas. Já a noiva, em teoria, não, né? Não é casada. Em teoria e prática, ela não é casada. Então, ela entra do lado direito. É um sinal de pureza, é um sinal de castidade até, certo? Então, ela muda o lado esquerdo quando ela é recebida pelo noivo no altar. E é a deixa para que o noivo chegue até ela, né? Ela tá dizendo que está disponível a casar e fica do lado esquerdo, que é o lado de todos os parentes e o lado que os pais delas estão. Então é do lado do coração do homem. Olha como é interessante.
Inclusive, isso eu acho muito interessante para o nosso podcast, porque é massa demais. Fantástico. Por quê? Porque aqui a gente tá agregando conhecimento. Eu mesmo não fazia noção de que tinha essa rodada aí. Pra mim, ela entrava do lado e do mesmo lado ficava. A gente que tá filmando...
Eu também nunca prestei atenção nisso, não.
A gente tá filmando, tá concentrado em 10 coisas, e aí a gente termina não prestando atenção nessas coisas. E aí, por isso é importante a presença do cerimonial.
Agora, eu duvido vocês esquecerem, porque quando ela estiver entrando do lado errado, né, vocês já vão... Ela entra do lado oposto à lapela do pai, e depois, no altar, ela fica do lado da lapela do noivo. Infelizmente, temos cerimoniais bastante limitados em conhecimento, aí põe lapela no bolso, põe lapela do lado errado. Então, mulheres que me escutam, se vocês são madrinhas, se vocês vão participar do cortejo de entrada, vocês todas entram do lado esquerdo, do lado do coração dos seus companheiros. A noiva é a única dama que entra do lado direito de seu pai, e aí no altar ela muda e ela sai do lado esquerdo do seu noivo. Para fotógrafos e filmmaker, está tudo errado quando vocês fotografam a noiva do lado oposto à lapela, depois daquela é recebida pelo noivo. Tem que... A florzinha tá ali por algum motivo, é pra indicar, né? Aí pra embelezar, óbvio, a vestimenta do noivo, mas pra indicar o lado que as damas devem se portar. Então nunca mais vocês vão errar.
Não.
Tá vendo? Tá vendo?
Somos importantes.
Há uns dias atrás, agora reforçou.
Agora não erra mais, porque o que eu mais vejo em casamento são fotos erradas. As suas fotos, o seu filme
no caso
errado.
Da gente é os planos, já os planos.
Exato.
É do lado que não é
pra você ser. Vai ficar atento, né, que a noiva deve ficar de um determinado lado pós-cerimônia e na cerimônia depois que é recebida pelo... Tô sendo bem repetitiva para não esquecermos. E não, né, a gente não jogar fora isso, porque, poxa vida, eu não sei, eu não me importo. Mas agora que você já sabe, você não vai querer fazer errado.
E são por esses e mais outros motivos que o protocolo é importante, por mais que ele seja chato por algumas pessoas, como a gente brincou no início, mas ele é importante.
É, gente, a gente não acha chato,
a gente não acha chato, pelo amor de Deus.
Né? Era uma provocação pra Lorena, né? Pra ela ficar com raiva da gente logo.
É, assim,
eu acredito.
Pra ela responder com raiva. E a partir de agora, a gente tem a noção, né? A gente sabe da importância dos protocolos e da importância do cerimonial, organizando isso de forma que fique muito alinhado com o casamento.
Não só para os convidados, também para a gente que está trabalhando também, os fornecedores. Sim, é muito importante a presença do cerimonial.
Muito importante, porque se desandar lá no começo, vai desandar até o final com a gente, né? Sim. Até quem depende do serviço inicial vai ficar...
A gente sofre muito nas fotos de bolo, nas fotos aqui, quando não tem o controle perfeito, né? O direcionamento de quem é que vai agora. Porque o nosso serviço não é isso. O nosso serviço é a gente tá ali para registrar. Mas as pessoas estão ali para...
Na verdade, o fotógrafo meio que tem essa tem que ter esse cuidado, né? Sim, tem que corrigir, claro, caso esteja errado. Mas eu acredito que...
Tem uma proposta próximo vídeo, né?
Próximo
foto
podcast,
versus filme.
Ah, meu Deus do céu, já tô pensando. Lorena, para fechar, a gente queria saber... Como é, o noivo chega lá no dia do casamento e ele entra direto assim? Eu acredito que ninguém fez isso na vida, né?
Vitor quer fazer, minha gente. Vitor não quer entrar, não. Ele quer aparecer no altar.
No meu casamento, eu queria acolher a igreja, né? Bom dia, igreja! Tudo bem?
Sejam bem-vindos ao meu
Mas
casamento.
Eu sei da importância da entrada. Essa pergunta é muito boa.
Na verdade, não só os noivos, né? Os padrinhos também. Eu queria que você falasse assim... se tem algum processo anterior a isso e qual é a forma que vocês orientam o cortejo a entrar, enfim, como eles devem se portar.
Nós temos uma reunião, pessoal, que antecede o evento em 15 dias, né? A gente senta, é a reunião de protocolo Tulipa, né? Todos os grandes cerimoniais, os cerimoniais responsáveis têm isso. E nela, nós vamos falar qual é a ordem correta do cortejo. O cortejo social, ele é guiado por regras simples. A pessoa mais importante, a maior autoridade, ela chega depois e ela sai primeiro. Então, disso a gente já dá para deduzir que noiva entra por último. Qual a coisa mais importante do que a noiva, digamos assim, são as alianças, por isso é a última entrada, depois da homilia, depois do sermão, depois das preces. Então, assim, por que a aliança? Porque é a simbologia máxima do que você tá firmando
no
naquele
caso,
dia.
A Sagrada Família, por exemplo, entra antes da aliança. A aliança sempre
entra,
é a última.
Entra antes, a aliança sempre é a última, porque é sua promessa para com Deus, se vocês forem cristãos, e as suas promessas entre si, né? Uma promessa trina. Aí rola um triângulo. Então, a gente faz essa assessoria falando que há igrejas, por exemplo, a nacional, que a noiva fica esperando o noivo. Eles são fiéis ao relato bíblico e a noiva fica esperando o noivo no altar, tal qual a Bíblia.
Gostei!
Né?
Eu gostei!
Isso é a nacional, é regra da igreja. Então, a importância aí de ter uma reunião, entender a religião, os protocolos, que são maiores, às vezes, do que os protocolos sociais padrão, né? E aí a gente estuda o casal, tem uma conversa e estabelece um roteiro. Esse roteiro é enviado para filmagem, é enviado para fotografia, porque eles já estarão cientes se houver uma coisa diferente, né? E os convidados já estarão cientes pelo roteiro e pelo ensaio que é feito durante a semana do evento. E aí eles já... Eu sempre falo que o ensaio é tão importante porque eles deixam as pessoas apenas se emocionarem no dia. Eles não vão estar preocupados com o protocolo, né? Lembra que protocolo não é importante. Até a porta da igreja, o povo treme. Se você vai pro ensaio, você já sabe o que fazer. Você não vai se preocupar em fazer feio. Então, só sobra a emoção. Então, você deixa a emoção vir. Se você tá bem chateado, assim, bem ligado no que pode dar errado, você não deixa a emoção fluir, né? Você fica preocupado. E por isso é importante a reunião de protocolo e o ensaio.
Perfeito. A gente falou um pouquinho antes, no tópico anterior, sobre o início do trabalho, né? Onde tá, a coisa está acontecendo, o que influencia no restante, né? Se, por exemplo, a equipe do cerimonial cometer um erro grave, o que isso vai impactar no nosso trabalho? A gente sabe que impacta muito. Eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho sobre como é importante que os profissionais eles estejam entrosados durante o casamento, para que ninguém fique se batendo com ninguém e que ninguém atrapalhe o trabalho do outro.
Aí lembra, pessoal, quando eu disse que o cerimonial é uma cola, ele cola todos os profissionais envolvidos. Então, ele tem que enfiar assim na cabeça dele, poxa, eu sou um facilitador aqui, né? E não, exatamente, eu resolvo o problema. Se o problema vir, a minha não obrigação... Não ligue para a noiva, ligue para a tulipa.
Isso é importante.
Ligue para a tulipa mais próxima. Mas enfim, não ligue para a noiva. Se o problema vir, cerimoniais que me escutam, estejam aptos a resolver. Você foi paga para isso, né?
E se ela foi paga só para um dia?
Então ela não é um bom cerimonial. Aí você... A noiva merece a grura.
Peguei uma briga lá da frente.
Pegou.
Não existe cerimonial do dia. Minha gente, eu vou tatuar isso. Não existe. Se você, noiva, se dispõe a isso, se disponha também a gastar mais energia e o estresse adicional na véspera do evento e no dia do evento. Não dá pra cair de paraquedas. Poxa, cerimonial, assessoria é planejamento. Planejamento não pode ser feito no dia, que tá tudo acontecendo.
Também. Eu penso que a noiva ela precisa ter uma abertura total com a cerimonialista, com a assessora. Desculpe, Lorena, estou aprendendo.
Acho que não só com ela, mas como o tópico é esse,
claro,
né?
Claro.
Mas é importante, porque a gente fala muito sobre sensibilidade, principalmente no nosso trabalho, né? Que a gente precisa ter acessibilidade. Então. E não tem como a gente ter acessibilidade se a gente não conhecer os noivos, pelo menos na sua essência.
Se a gente não tem o mínimo de intimidade, né?
O mínimo de intimidade.
Aí, gente, não há sensibilidade se não existe intimidade.
Mesmo que você tenha anos de experiência, não dá pra você criar uma coisa que se constrói juntos em um dia, né? Então, tenham essa sensibilidade. E vocês que contrataram um cerimonial, que vendeu também um pacote de assessoria, conversa com a sua assessora, cobre dela respostas, cobre ela essa intimidade que tem que ter, ela tem que saber do que você ama e do que você odeia, né? E tem que se dispor para passar isso para todos os fornecedores. Então, na semana do evento, eu costumo dizer que a gente tem uma assessora nuvem, que é Beatriz. Eu sempre falo cheiro, de Bia. É, cheiro, Bia.
Quem manda os roteiros pra gente?
É Bia. Bia é maravilhosa. Ela que é a verdadeira maestrina, minha gente. Eu apareço, mas tem sempre uma equipe bem maravilhosa atrás. Muito mais do que eu. Bia faz esse serviço muito melhor do que eu. Tenho certeza. Todo louvor a Bia. Porque é um trabalho muito bem feito. E ela cola as pessoas, ela vai dizer, explicar direitinho o que é que aquela noiva tá sentindo, né? Até, gente, pormenores, tipo, a gente casa muitos noivos que têm pais separados. Imagina a gente chegando em paraquedas no dia e pedindo, ah, seu Roberto, chame Dona Maria para tirar foto da sua esposa. Imagina. Tem pais que, pela história de vida, sequer querem sentar pertinho do outro. Como é tirar foto? Então, isso tem que ser passado para fotógrafo e para filmmaker também, para que eles não cometam essa gafe, né? Porque se for uma coisa muito, assim, de mágoa recente ou não recente, enfim, cada cabeça é um mundo, vocês também têm que saber. Senão vocês ficam lá todo destrenado, né, tadinhos?
Verdade, é péssimo. Lorena, acho que a gente fechou, né? Eu acho que os pontos principais, você teria mais alguma coisa a falar, salientar, algum conselho?
Tenho, claro. Cerimonial não é chato.
Quando
nunca.
Ela vai reforçar que não existe do dia. Não existe cerimonial do dia.
Não existe. É, tem certas regras, minha gente. Olha, cerimonial não é chato. Protocolo tem sua beleza, tá? Tem toda uma carga histórica. Respeitem o protocolo. Respeitem a liturgia da vossa igreja. Respeitem a sua fé. Estudem sobre isso, né? Procure alguém que se interessa também. E nós não somos só aquelas meninas estranhas de preto que ficam na porta.
Incomoda os convidados.
E que incomoda. Que a gente pedir pra fazer. Não é lei, não, mas é bom que se faça. Né? Nós somos rainhas, não. Por favor, me apetece.
Pessoal, perfeito. Então, essas foram as nossas dicas de hoje, na verdade, um bate-papo com Lorena. A gente agradece muito, Lorena, que é parte da família, né? Mas a gente agradece pelas palavras dela. E eu queria anunciar pra vocês que em todo o santo mês nós disponibilizaremos um novo material para as noivas, sempre muito informativo, sempre muito bem criado por toda a equipe, tá? O material...
Esse vai vir quente, viu?
A gente começou com tudo. A gente preparou um checklist de casamento, quais os documentos necessários que você precisa para dar entrada no seu casamento civil e a lista de contratação de profissionais. Então, a gente preparou, Lorena fez a base da coisa toda e a gente gente fez a parte mais visual e estamos disponibilizando para vocês. Caso vocês queiram esse material, ele é totalmente de graça. É só vocês acessarem o link aqui do podcast ou na nossa bio que vocês vão ter acesso. Vão cadastrar o e-mail de vocês lá e vocês vão receber por e-mail totalmente gratuito, tá? Teremos também esse mês uma ação promocional. A gente quer um casal Pinterest, tá? A gente vai querer todas as histórias de vocês aqui com fotos, tá? Vamos fazer o seguinte, estou me disponibilizando durante esta semana a publicar todos os dias uma dica pra cobrem. Vão lá no meu DM, cobrem. Pra vocês fazerem uma boa foto com o seu próprio celular, por que não? Massa. Por que não com o celular? O conceito vem da cabeça, o celular é só uma ferramenta. Então vocês vão lá, todo dia de semana no meu Stories vai ter uma dica pra vocês conseguirem fazer uma foto melhor. A gente vai querer uma foto de cada casal, vocês vão publicar no Stories de vocês, nos marcar e enviar essa foto na DM, no nosso Direct Messenger aqui, lá no nosso Instagram, tá? Então a gente vai querer o casal vencedor, a gente vai escolher o casal, a foto mais Tumblr, a gente vai dar um ensaio com 10 imagens.
Então, resumindo, usem da criatividade, estudem um conceito, tirem uma foto conceitual muito a cara de vocês, criem uma legenda bacana. A legenda não vai importar tanto, mas ela conta. Conta, né? E aí a gente vai escolher a melhor, repostando cada um, não vai ser curtido, nós vamos ter uma interação aqui entre nós, né? E escolher a melhor foto e esse casal vai ganhar um ensaio maravilhoso.
Feito por mim.
Não é pouca coisa, viu?
Massa. Perfeito, pessoal.
E
então,
agora me diga um negócio.
Digo.
Até quando essa promoção?
A promoção vai até o dia 13. Ela inicia hoje e ela está em vigor até o dia 13. Na semana posterior, a gente vai escolher e vai avisar aqui no Stories. Provavelmente a gente vai fazer uma live, né? Mas se não for possível, a gente vai avisar nos nossos
Tomás,
Stories.
Mas eu tenho uma notícia muito boa. Isso é só o começo.
É só o começo.
Tem muito mais.
Tem muito mais. A gente tem... Nós vamos ter muitos outros projetos aqui pra vocês. O importante é que vocês nos acompanhem, tá? Assinem o feed aqui no Spotify. O nosso feed aqui no Spotify. E toda quarta-feira terá um episódio novo pra vocês. Com muita informação e com muito humor, tá, pessoal? A gente agradece por vocês terem nos ouvido até o final. E a gente se vê semana que vem. Tchau, pessoal.
Um cheiro.
Tchau. Tchau.